Contraponto. O som mais claro da web. Rádio Contraponto, um canal de comunicação da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant.
Os deficientes visuais e as urnas.
Os deficientes visuais na linha de frente da política partidária.
Boa noite, amigos. A partir desse momento, a Rádio Contraponto, no projeto Canal Livre, vai dar continuidade à série Os Deficientes Visuais e as Urnas. Hoje estaremos entrevistando o terceiro candidato da série, que é o professor Adilson, de Porto Alegre. Ele é candidato pelo PT. Ele será entrevistado pela diretoria da Rádio Contraponto e os convidados, que é o professor Vitor Alberto, professor do Instituto Benjamin Constant, o bacharel em Direito Márcio Lacerda, vice-presidente da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant, e o Leon Diniz, também bacharel em Direito. Ele é bastante conhecido no nosso segmento, é responsável pelo o site Mundo Segal e inúmeras atividades. E o outro companheiro, que é o Paulo César da Silva, fonoaudiólogo aqui do Rio de Janeiro, que nós estamos aguardando ele. Então, os ouvintes poderão fazer perguntas via o nosso e-mail tradicional, ouvintescontraponto@gmail.com. Então, o professor Adilson, primeiro agradecer a sua presença. Eu vou passar um questionário que é de praxe, para depois dar continuidade ao seguir a entrevista, ok? Então, primeiro, o seu nome completo, professor.
Adilson Luiz Pimentel Corlassoli.
Ok. Cidade é Porto Alegre, né? Rio Grande do Sul.
Rio Grande do Sul.
O seu estado de visão, você é cego total, parcial, congênito, adquirido?
Cego total, cegueira adquirida.
É a sua formação?
Sou licenciado em matemática e tenho especialização em educação especial na área da deficiência visual.
Ok, professor. Agora, professor, relaciona aí a sua militância política, os movimentos que você participou, só para ter uma ideia, se eu faço parte ou participou.
Bom, eu participo eu vim para Porto Alegre em 1988, em 1989 já comecei a participar do movimento associativista, participei da União de Cegos do Rio Grande do Sul, já naquele momento, participei de diretorias da Federação Rio-Grandense de Entidades Gay para Cegos, a FREC, nossa federação do Estado do Rio Grande do Sul, da extinta FEBEC, a Federação Brasileira de Entidades Gay para Cegos. Hoje estou delegado da Organização Nacional de Cegos do Brasil, da nossa ONCB, aqui pelo Rio Grande do Sul, além de ter ocupado a presidência do Conselho Municipal do Direito à Pessoa com Deficiência de Porto Alegre, fui o primeiro presidente, período de 2008 a 2010, e participei de várias outras comissões, comitês, grupos de trabalho, sempre relacionado à política da pessoa com deficiência.
Ok, professor. O professor Adilson, ele é candidato pelo PT, o Partido dos Trabalhadores. Professor, agora eu vou dar 10 minutos para o senhor responder a uma pergunta clássica nossa aqui. O que levou o senhor a se candidatar à vereança no Rio Grande do Sul? O que é que motivou o senhor? O senhor tem 10 minutos para dissertar sobre isso aí.
Certo. Bom, então, pós-questionário, quero agradecer a oportunidade de estar conversando aí, dialogando com vocês sobre este desafio, mais este desafio na minha vida, né, que é buscar a eleição, né, de vereador para a cidade de Porto Alegre. Bom, o que, na verdade, me motivou, nós aqui em Porto Alegre temos um movimento que ele se iniciou há um tempo já, não é de hoje, iniciou com os deficientes visuais, né, com um grupo de deficientes visuais aqui em Porto Alegre. Nós começamos a discutir, debater acerca das políticas das pessoas com deficiência e passamos a sentir a necessidade, né, de termos uma representação efetiva na Câmara de Vereadores que pudesse dialogar com o segmento das pessoas com deficiência e efetivamente levar as nossas aquilo que nós discutimos e que entendemos ser necessário para a melhoria da qualidade de vida também das pessoas com deficiência. Começamos aí com um grupo de deficientes visuais e essa ideia foi criando forma, corpo, e até o momento que nós chegamos à definição de um nome, e aí chegou o meu nome. Então esse processo foi construído, ele vem sendo construído, né, já há um bom tempo. E aí nós, então, quando chegou meu nome, nós passamos então a trabalhar, né, com esse nome, com o meu nome, para a gente então buscar essa vaga na Câmara de Vereadores. Em função da minha militância no segmento, né, a participação, como eu comentei anteriormente, a minha atuação na área da educação, né, eu trabalho como, sou professor de matemática, como eu coloquei, iniciei a minha atividade profissional na Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre, dando aula, trabalhando como professor de matemática em sala de aula comum, né, mesmo totalmente cego. E eu cheguei até a minha licença a partir do dia 7 de julho agora de 2012 para concorrer. Eu estava como coordenador da política de educação especial do município de Porto Alegre. Então, tenho uma atuação forte na área da educação, então conheço bastante, né, as escolas da rede municipal, e além disso também sou professor da rede estadual à noite. Então, tem essa inserção junto aos meus colegas professores da rede estadual e municipal. E a partir daí, então, nós estamos trabalhando, né, com um conjunto. Então, é uma candidatura que ela é forjada nesse debate, nessa discussão, até chegar ao meu nome. Então, foi eu me lançar e buscar apoios. E é uma candidatura que vem crescendo porque nós estamos, uma das ações é a candidatura professora Jus, mas nós estamos buscando um movimento político para além das eleições de 2012, tanto dentro do Partido dos Trabalhadores, o partido ao qual nós estamos trabalhando, né, dentro do partido, mas também enquanto movimento político, né, para que nós possamos dar visibilidade à política da pessoa com deficiência. É isso que tem nos movido, e aí mostrar para a sociedade que a partir das lutas, da questão das bandeiras das pessoas com deficiência, nós podemos chegar, né, a outros segmentos da sociedade, e a partir dessa luta, de forma como nós temos feito também dentro da educação. Muito do debate que vem acontecendo dentro das escolas, na área da educação, ele tem sido motivado a partir da inclusão de alunos, né, com deficiência nas escolas. Então, muitas vezes o debate pedagógico vem se fazendo dentro das escolas é a partir da inclusão de alunos com deficiência. E é isso que nós queremos fazer enquanto política, né, enquanto representação na Câmara de Vereadores, que é a partir da nossa discussão, das nossas bandeiras, quando pessoas com deficiência, nós levarmos para o todo da sociedade, enquanto cidadã. Então, e aí chegar aos outros segmentos e mostrar que a política que for efetivada para as pessoas com deficiência, ela se ampliará e também atenderá outras, os outros segmentos da população, não só as pessoas com deficiência. Porque nós entendemos, eu entendo, né, trabalho dessa forma, de que nós, enquanto nós continuarmos falando da política da pessoa com deficiência especificamente, nós não vamos conseguir atingir a sociedade como um todo. Nós temos que mostrar que essa política vai atingir a toda a sociedade. E aí o exemplo clássico é a questão da acessibilidade. Depois a gente pode trabalhar melhor isso. Enquanto eu trabalhei como presidente, né, quando eu estava presidente do Conselho Municipal de Direito da Pessoa com Deficiência, a gente trabalhava com todas as áreas, assim como enquanto coordenador da educação especial, também trabalhando com os diferentes segmentos, com os surdos, com os cadeirantes. E aí, só para complementar, acho que o meu tempo deve estar terminando, os 10 minutos, nós iniciamos lá com os deficientes visuais, como eu estava colocando, mas fomos ampliando e hoje a nossa candidatura tem a participação de cadeirantes, de surdos, idosos, professores, representantes políticos, né, que ocupam cargo. Então, é uma candidatura que vem se consolidando com o passar dos dias e esse movimento que nós queremos que seja para além do dia 7 de outubro de 2012, que se constitua quanto movimento político forte das pessoas com deficiência, mas com se ampliando e podendo agregar outros apoiadores que possam participar desse nosso movimento.
Ok, professor. Agora eu queria que o Leandro Diniz, nosso companheiro que é serventuário da Justiça do Paraná, fizesse a sua primeira pergunta ao nosso entrevistado.
Obrigado, Valdenito. Boa noite a todos. Boa noite, professor Adilson. É uma honra estar participando desse evento da Escola Virtual. Agradeço também a escola e a Rádio Contraponto pelo convite para compor esse grupo de entrevistadores. A minha pergunta, professor Adilson, é no sentido da conceituação da pessoa com deficiência, né? Nós sabemos que a Convenção da ONU, que foi ratificada pelo Brasil com status constitucional, ela mudou o conceito de pessoa com deficiência, né? Porque até então a pessoa com deficiência era conceituada apenas pela sua condição clínica, né? Não fala nem físico, mas em clínico mesmo. O que era avaliado era só o CID, o Código Internacional da Doença. Agora, de acordo com a nova convenção, com a convenção que foi ratificada em 2008 e 2009, a deficiência, ela é um conjunto de fatores, sendo eles, primeiro, o fator clínico e fatores culturais, sociais, econômicos, tá, das pessoas. Então, a pessoa com deficiência hoje, ela só tem uma deficiência se ela tiver que enfrentar essas barreiras todas, né? Culturais, sociais, atitudinais, principalmente. Aí, minha pergunta é o seguinte: quais as ações que o senhor acredita que é possível implementar em Porto Alegre dentro desse novo conceito de pessoa com deficiência, no sentido de, se não eliminar num primeiro momento, mas diminuir todas as barreiras que a sociedade ainda nos impõe, professor?
Bom, Diniz, interessante essa tua colocação, reflexão. Eu acho que a gente tem que colocar a questão da acessibilidade como um todo, né? Eu acho que ainda entendo que ainda a sociedade não entendeu o que seja o conceito de acessibilidade. Hoje ainda, quando se fala em acessibilidade, as pessoas ainda lembram de rampas, no máximo banheiros adaptados. Então não tem o real significado, a real dimensão do que seja acessibilidade. E acessibilidade ainda está sendo pensada para pessoas com deficiência. Nós queremos trabalhar numa outra dimensão. Então, as ações que se podem desenvolver, que nós pretendemos desenvolver, elas são as mais diversas, né? Porque nós temos que atender a vários itens de acessibilidade. Acessibilidade arquitetônica, de comunicação, nas edificações, nos transportes, atitudinal, né, nós precisamos capacitar os servidores municipais. A gente tem uma das nossas propostas, que é a Câmara acessível, né, realmente acessível, né, com libras, com a questão arquitetônica, com a questão da comunicação, para que a sociedade comece, né, consiga realmente perceber essa necessidade e vai ver que isso não é só para as pessoas com deficiência. Né? Quando Porto Alegre, por exemplo, os dados mostram que nós temos uma redução no número de crianças e um aumento, uma ampliação no número de idosos. Né? Os idosos de hoje, eles precisam de acessibilidade, porque eles têm...
Professor Adilson, permita-me, perdão, só uma interrupção. A Rádio Contraponto, sim, não está transmitindo o nosso diálogo, está tocando música.
Ô, Gera, dá uma olhada nisso aí, Gera, Zé Carlos.
Perdão, professor, é que eu fui verificar ali a transmissão.
Gera, está ouvindo, Gera?
Está vendo realmente um problema.
Eu não estava verificando aqui, estou gravando. Não estava conseguindo...
E se vocês quiserem prosseguir, a gente apresenta, né? É, só não vamos contar, infelizmente, com a participação dos ouvintes. Ok?
Mas agora passou a transmitir?
Não está transmitindo desde o início, tá? Infelizmente.
De todo modo, está sendo gravado, né?
A gente grava e coloca.
Exatamente. Essa é a ideia, então. Tá?
Perfeito.
Estou continuando, pode continuar.
Então, a questão que eu falava dos idosos, né, a gente tem os idosos de hoje, que são notadamente pessoas que têm, né, uma mobilidade reduzida, que têm maiores dificuldades, e se nós trabalharmos na perspectiva da acessibilidade universal, nós estaremos beneficiando, né, melhorando a qualidade de vida de todos os idosos. E todos nós seremos os idosos de amanhã. Então, a sociedade precisa entender a dimensão que a acessibilidade tem. Porque para eu passar a falar de inclusão, né, inclusão no mercado de trabalho, inclusão escolar, né, as diferentes dimensões da inclusão, eu preciso de acessibilidade. Né, porque sem acessibilidade, não adianta a escola ter toda estar apropriada, adequada para trabalhar com um aluno, se o aluno não consegue chegar na escola. E aí a gente tem aqui em Porto Alegre mesmo, né, pessoas, o censo diz que são mais de 300 mil pessoas com deficiência, e a gente sabe que muitas dessas pessoas, e por vários programas que eu participei, inclusive o BPC na escola, que eu coordenei aqui em Porto Alegre durante o período, agora recentemente, antes de me licenciar, o BPC Trabalho, que é um projeto piloto do Ministério do Desenvolvimento Social, de combate à fome, nós encontramos várias pessoas com deficiência em casa, né, sem acesso a qualquer direito, sem saber, né, tem direito a ter direitos. Então, essas pessoas ainda estão à margem da sociedade. Então, são ações em várias dimensões que nós precisamos desenvolver para que realmente as pessoas possam ter oportunidade. E aí nós temos ações, as mais simples, aquelas mais faladas, que inclusive outros candidatos, né, em período de eleição, aí todo mundo fala em acessibilidade, que são, né, as calçadas, trabalhar com as calçadas, porque as calçadas em Porto Alegre estão numa condição muito precária, a quantidade de pisos táteis é muito pequena, o rebaixamento de calçadas também não atende a totalidade, né, sem contar a condição, calçadas cheias de buracos, de muitos obstáculos, porque não existe um regramento do mobiliário urbano. Então, são essas ações que a gente tem que fazer num primeiro momento, que são ações que eu entendo mais simples. A questão da preparação, da qualificação, então, dos profissionais, desde a Câmara de Vereadores até os outros órgãos do Poder Público Municipal, que é uma pessoa com deficiência chega para ser atendida em um órgão público que as pessoas não sabem como atender, um cego, um cadeirante, um surdo. Então, essas ações nós precisamos desenvolver para que isso seja algo natural. aí, em relação à convenção, é um conceito bastante avançado, muito estendido em relação a isso, porque aí a deficiência passa a ser do ambiente. Nós temos que trabalhar, então, para melhorar as condições desse ambiente, e aí sim, a nossa deficiência, a nossa condição, ela seja melhorada, na verdade, porque aí eu sempre dou um exemplo, né? Se um cadeirante, por exemplo, se ele chega num órgão público para ser atendido e só tem uma escada para ele subir, para ele ser atendido, ou as pessoas vão ter que descer para atendê-lo na calçada, ou ele vai ter que subir sendo carregado, né, escada acima, uma situação de constrangimento, né? E aí esse mesmo cadeirante com a mesma deficiência, se ele chega num local que tem acessibilidade universal, ele vai chegar, vai ser atendido, um balcão rebaixado, vai fazer aquilo que ele está buscando e vai sair. Para quem está vendo essa pessoa que está passando na rua, essas duas situações, a deficiência dele é a mesma. O que, que mudou? Foi o ambiente. Então é isso que nós temos que mostrar. E esse ambiente acessível para a pessoa com deficiência vai ser um ambiente melhor para todas as pessoas. Então nós temos que trabalhar dessa forma, né? Falando em acessibilidade universal, Porto Alegre recentemente aprovou um plano diretor de acessibilidade, né? Além do plano diretor da cidade, aprovou um plano diretor de acessibilidade, onde fala em rotas acessíveis. Mas nós, que somos pessoas com deficiência, que circulamos nos diferentes espaços da cidade, não tem como nós termos apenas alguns lugares com acessibilidade. A cidade tem que ser acessível como um todo. Então, nesse sentido, são ações que nós temos que desenvolver para chegar à questão do intérprete de Libras, audiodescrição, material em formatos acessíveis, materiais em formatos acessíveis, ações que nós temos que desenvolver dentro das escolas, né? Eu acho que dentro das escolas, lá na educação infantil, a gente tem a oportunidade de trabalhar melhor, né? E aí as crianças que ainda não têm o pré-conceito, né, elas podem crescer com uma outra visão em relação
ao Ok, professor. Para dar continuidade, a gente abrir espaço mais para os outros entrevistadores. Então, algum comentário, Diniz, a resposta dele?
Não, fantástico. Gostei muito do que ouvi e era realmente o que a gente espera, né? Ouvir dos candidatos sem deficiência também. Fantástico. Okay.
Agora o próximo a perguntar é o vice-presidente da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant, o nosso companheiro serventuário da Justiça também, o Márcio Lacerda.
Boa noite a todos e boa noite ao professor Adilson. Quero, em nome da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant, agradecer a presença do candidato à vereança de Porto Alegre. Nesse programa, né, da rádio que está vinculada a um dos departamentos da nossa entidade, um programa muito oportuno, né, nessa conjuntura, na iminência de um pleito eleitoral, né, em âmbito municipal. Esse programa que já, com três participações, abrangeu duas regiões do Brasil, né, para ver a magnitude dessa iniciativa. Sobre o questionamento, professor, o senhor deixou bem claro que a sua candidatura partiu do segmento das pessoas com deficiência visual. Contudo, quando, ao tomar corpo, ela acabou, né, por contingências, por sua militância até como presidente do conselho, tomou corpo e abrangeu, contemplou os anseios de todos os segmentos, todas as deficiências. Eu gostaria de saber do senhor se o senhor tem noção e como o senhor pretende trabalhar, porque para a gente contemplar todas as deficiências, todos os segmentos, para a gente dar conta de um todo, a rigor, a gente tem que ter noção das especificidades de cada parte desse todo. Você não pode, para você dar a igualdade, né, no sentido mais amplo da palavra, que é o aspecto material, você tem que ter noção dessas particularidades que são inerentes a cada segmento. Então, eu gostaria de saber do senhor, agora objetivamente, se o senhor já teria uma assessoria bem heterogênea, de modo que respondesse por todas essas necessidades, para dar esse respaldo que é necessário, ou se o senhor acredita que essa sua experiência como, né, à frente dessas questões, né, das nossas questões, inclusive como presidente do conselho, né, que o conselho responde por todas as deficiências, o senhor acredita que essa sua experiência é suficiente, ou o senhor já teria essa equipe plural, né, para atender aos nossos anseios? Boa noite e agradeço mais uma vez.
Um minutinho, professor, antes do senhor responder. Eu estou comunicando com a presença também aqui entre os entrevistadores do nosso diretor de marketing da rádio e da escola, o Marcos Rangel. Ok, professor, pode responder o nosso...
Bom, Márcio, na verdade, assim, são duas experiências. Uma que tu falaste aí, que é como presidente do conselho, e a outra também como coordenador da política de educação inclusiva, educação especial do município de Porto Alegre, onde em ambas as situações eu trabalhei com todas as áreas, né? Mas eu não vejo, não penso que a minha experiência só, né, vá dar conta de tudo isso, né? Até por isso que eu coloquei no início, que nós construímos isso, né? Começamos lá com os cegos, depois fomos ampliando. Dentro do nosso grupo que tem trabalhado, da nossa equipe que tem trabalhado mais diretamente aqui nas reuniões, na organização, nós temos cadeirantes que são militantes aqui dentro do Partido dos Trabalhadores já há bastante tempo e na política da pessoa com deficiência, tem surdos. A gente está buscando, tem pais de alunos com deficiência intelectual, tem uma pessoa que, né, que é professora universitária, que trabalha com a questão do autismo. Então, nós estamos buscando, e esse grupo, na verdade, ele foi se constituindo a partir do momento que a gente começou com esse projeto. Mas nós não temos ainda, não estamos ainda trabalhando na questão de uma equipe para trabalhar depois, assessorias. A gente está trabalhando agora para formular as nossas propostas, o nosso material e chamando grupos específicos, né, de instituições, de áreas e de segmentos mais específicos. Inclusive, nós realizamos aí essa semana um jantar de lançamento, né, um evento de lançamento da oficial, né, porque a gente já está trabalhando desde 7 de julho, mas o oficial da candidatura, e lá nós tínhamos a presença das mais diferentes áreas, né, de representações, de instituições, claro, as pessoas, né, não as instituições, porque as instituições são, né, não estão apoiando, mas sim as pessoas que estão trabalhando nessas áreas. Então, nós temos procurado fazer reuniões específicas, né, com cada segmento, até para que realmente não só eu, mas pensar as pessoas que estão trabalhando comigo, a gente não domina todas as áreas de forma efetiva. E como o Márcio colocou, existem muitas especificidades, por mais que a gente conheça mais de uma área, mais de outra, mas existem sempre situações novas. A política da pessoa com deficiência, ela vem se transformando, né, nos últimos anos, muito rapidamente, enquanto política de Estado, enquanto política da sociedade civil mesmo, né, a questão dos conselhos, de toda essa discussão e representação, né. Então, nós precisamos estar atentos a todas essas mudanças, e nem sempre a gente acompanha, né, a área do autismo, por exemplo, é uma área que está sempre, né, tem um debate importante aqui em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, se fazendo esse debate. Então, a gente precisa estar alinhado com aquilo que o segmento demanda. A questão da escola bilíngue, no caso dos surdos. Então, nós precisamos fazer propostas que realmente atendam às demandas de cada segmento. Além de ter uma política macro, né, que vai atender a questão das pessoas com deficiência de forma mais ampla, nós temos que também entender essas especificidades. E aí a gente pega de novo o exemplo da acessibilidade. A acessibilidade Claro que se eu falar em acessibilidade universal, eu vou estar atendendo a todas as áreas. Mas aquela acessibilidade que é para um cego não é a mesma acessibilidade, não é a mesma questão que eu tenho que trabalhar para um surdo. Então, realmente nós precisamos conhecer especificidade de cada área, e nada melhor do que as próprias pessoas com deficiência dessas áreas e os técnicos que trabalham diretamente. Então, formando esse grupo para poder realmente ter propostas consistentes, porque a gente percebe que muitas vezes as propostas, pela falta de conhecimento de quem está propondo, que são algumas vezes inexequíveis e outras que realmente não atendem à necessidade para aquele segmento.
Ok. Agora eu vou passar para o Vitor Alberto.
Valdenito, se me permite, só um comentário professor, porque o questionamento ele partiu porque realmente eu fiquei satisfeito em perceber essa unidade aí na capital do Rio Grande do Sul, porque o que nós percebemos, ou percebíamos, né, e eu espero que isso esteja mudando, é que historicamente, não que houvesse uma rivalidade, porque eu acho que esse termo é inadequado para essa situação, mas é melhor dizendo uma disputa entre os segmentos. E quando isso não se apresentava em fase de campanha, de modo que, vote em mim quem eu vou atender as necessidades específicas. Físico, vote em físico. Quando isso não acontecia na campanha, isso se revelava no mandato, né? E agora, com essa unidade, eu espero que realmente essa situação mude, porque só todos nós temos a ganhar, né? com essa ruptura, né? de comportamento, né? E de representatividade do segmento. Mas fiquei muito satisfeito com a resposta.
Só, Valdenito, me permite,
complementando,
só para não ficar a questão da... O Márcio coloca bem, uma unidade, tá? Não uma unanimidade, muito longe disso, até porque em Porto Alegre também nós temos, né, outros candidatos com deficiência, né, de outros partidos, deficiência visual, inclusive, de outros partidos. O que nós conseguimos, a partir desse grupo, inclusive as próprias representações das entidades, né, de cegos, aqui a gente fez esse debate para conseguir, né, aglutinar e ter uma candidatura com uma certa unidade. Né? É isso que a gente vem trabalhando, e vocês sabem que a gente vai ouvir, eu já ouvi, né, muitas vezes o próprio cego diz que não vota em cego, independente, né, da proposta ou do partido, alguns é pelo partido, outros pela proposta, e alguns nem querem ouvir. Então isso também acontece aqui. Então, só para... Não é uma unanimidade, muito longe disso, até porque aí seria algo, né, a ser questionado, mas sim uma unidade que nós estamos tentando, e aí a partir do segmento das pessoas com deficiência visual, mas ampliando, e acho que estamos conseguindo adesões aí a cada dia, e isso para nós é um motivo assim, de uma energia, né, a cada dia, para a gente levar essa campanha adiante e perceber que a gente está no caminho certo.
Ok, professor. A gente até te pede as perguntas bem mais objetivas e a resposta para te dar mais vazão ao número de perguntas, ok? Agora você, Vitor. Vitor Alberto, professor do Benjamin Constant e ex-presidente da nossa associação, hoje membro do Conselho Deliberativo. Sua pergunta, professor. Professor Vitor Alberto?
Alô.
Você, agora a sua pergunta.
Boa noite, Adilson. Muito prazer em conhecê-lo. E percebo que realmente você tem densidade política, né? Então, eu vi aqui que você é cego, com a cegueira adquirida, não é isso?
Isso.
Você perdeu a visão quando?
Aos 14 anos de idade.
Ah, sim. Pois não. Então... formação mesmo, né? Acadêmica, profissional e tudo mais, foi depois, né?
Isso. Bom,
então, você tem uma militância bastante vasta, né? Em vários setores e tudo mais. E eu gostaria de saber de você, particularmente na área da educação que você se referiu, você sendo professor, né? Em que estágio está o processo de inclusão escolar em Porto Alegre? O João Saldanha, antigamente, quando a gente, eu conheci bastante os comentários dele, ele dizia que o vereador pouco mais, o prefeito e o vereador pouco mais podem cuidar que o lixo, né? Coisas do lixo. Mas, na verdade, está havendo uma extensão muito grande dessas problemáticas, a preocupação com a acessibilidade, a preocupação com uma série de coisas que certamente o município de Porto Alegre deve estar se preocupando. Né? Então, eu gostaria de saber em que estágio está o nosso processo de inclusão escolar em relação à faixa etária das crianças, quando que as escolas, em que nível as escolas regulares estão de estrutura, não só arquitetônica, mas também, de modo geral, pedagógica e social, em termos de recepção, poder de recepção das crianças, né, no, nas escolas.
Certo. Bom, professor Vitor...
Isso para que eu entendo mais a questão que está acontecendo em relação à política geral do MEC, né?
Certo. Bom, em Porto Alegre, nós temos, e aí falando, acho que a sua pergunta não é diretamente a questão da inclusão dos alunos com deficiência visual, assim como um todo,
deficiência,
né?
Deficiência em geral. Deficiência...
Certo. Porto Alegre, nós temos... Porto Alegre tem, hoje, 4 escolas especiais. São escolas que têm aí 20 anos de existência.
Escolas especiais.
Escolas especiais que atendem alunos com múltiplas deficiências. Então, os alunos com deficiência visual estão nas escolas comuns do ensino regular. Né? Os surdos têm a escola que foi criada em 2008, a escola bilíngue, que foi uma demanda da comunidade surda via orçamento participativo de muitos anos. Em 2008, então, foi criada a escola bilíngue de surdos, de ensino fundamental, Salomão Vatinic, que foi um nome, inclusive, escolhido pela comunidade, de um militante surdo. Né? Então, a área da surdez está atendida na escola bilíngue. Na questão da deficiência visual nas escolas comuns, e a escola especial, ela tem atendido aquela demanda de alunos com múltiplas deficiências, né? O aluno ele tem necessariamente deficiência intelectual, tem que ter a deficiência intelectual para estar na escola especial, mas além disso ele tem, são aqueles alunos que grande parte deles tem outras deficiências, né, são cadeirantes, tem alunos, além da deficiência intelectual, usam fraldas, alunos com deficiência intelectual e surdez e deficiência visual, então
deficiências
são
severas,
casos,
né?
Os casos bem mais severos que hoje, eu digo hoje, porque eu espero que em algum momento nós consigamos melhorar essa condição, as escolas comuns, tanto de educação infantil quanto de ensino fundamental, Porto Alegre tem 41 escolas infantis municipais e mais 200 e poucas instituições conveniadas de educação infantil. Além das escolas fundamentais, ainda não tem a estrutura necessária, né, já se avançou muito, mas não tem a estrutura necessária para atender de forma qualificada, né, os alunos com deficiência em toda a sua necessidade. A questão, por exemplo, que eu defendo e é uma das minhas propostas é... E já não é de hoje, inclusive isso está previsto agora no plano Viver Sem Limite, né, do governo federal, mas eu já defendia isso anteriormente, que é a questão da criação de um centro de produção, né, e formação de tecnologia assistiva. Eu acho que há uma necessidade premente, né, a gente tem alguns recursos nas escolas, recursos de tecnologia, notebooks, alguns equipamentos, mas eu acho que a gente precisaria de um centro, né, de formação, além de formar os professores, a questão da tecnologia assistiva, produzir tecnologia. porque tem muitos alunos que estariam bem melhor incluídos, né, se essas tecnologias estivessem acompanhando diretamente esses alunos dentro da sala de aula. Não adianta eu ter a tecnologia disponível apenas na sala de recurso, no turno inverso, e aí assim também tentando responder, professor, a movimentação do período que eu fui, que eu estive na coordenação da educação, nós passamos de 18 salas de recursos, né, para 51 salas de recursos, né, rede municipal, que são só duas escolas, que não tem sala de recursos dentro da escola, os alunos têm o atendimento no turno inverso em uma escola mais próxima,
né?
Recursos. Mas não adianta eu ter à disposição apenas na sala de recursos. Dentro da sala de aula. Além da questão arquitetônica. Cada vez que faz uma reforma, uma grande reforma, já inclui o item da acessibilidade. Ainda as escolas, são escolas antigas, não, quando da sua construção, não se previa acessibilidade. Uma outra proposta que está no nosso material é justamente ter um cronograma, né, porque muitas vezes a gente percebe que é só no último ano de governo que as coisas começam a acontecer, os 4 anos de uma gestão, mas que nós tenhamos um cronograma de acessibilidade. Se eu conseguisse ter uma escola com acessibilidade plena, e aí quando falamos de acessibilidade plena, é piso tátil, é toda a comunicação visual, né, a questão das rampas, dos banheiros, tudo isso, se nós tivermos uma ou duas escolas por ano com acessibilidade plena, eu vou chegar um momento que eu vou conseguir atingir a todas as escolas. Obviamente pensando que cada escola nova a ser construída, né, tem que respeitar a legislação e, portanto, já vai estar alinhada, né, de acordo com a legislação, né, e a política de acessibilidade. A questão da formação de professores, eu acho que a formação em Porto Alegre, a gente teve um fenômeno nos últimos 3 anos, praticamente um terço dos professores foram renovados, então é um número muito grande de aposentadorias e de saídas por N motivos, e aí nós precisamos ter, às vezes se pensa que a gente está sempre recomeçando, mas é necessário, porque a cada momento estão entrando novos professores na rede municipal, e esses professores também precisam dessa qualificação. Nós precisamos estar a formação continuada, além da formação inicial que esse professor tem para passar no concurso, que no município não se tem outra forma de acesso, né, não existe contratação de professores, é só via concurso público, né. Então esses professores precisam de uma formação continuada, e aí uma formação geral, educação inclusiva, mas além disso uma formação mais específica, né. A gente não vai formar professores, não vai ter receitas, mas a gente precisa dar as condições mínimas para que esse professor se qualifique e depois ele busque. Né? Hoje a gente tem os cursos à distância, o próprio MEC tem investido bastante nas disciplinas, nos cursos em AD, e a gente precisa então que esses professores também estejam buscando, né? Ele tem o aluno ali dia a dia, e eu sempre, uma questão que eu sempre coloco, é de que talvez por isso que a inclusão escolar ela seja tão mais latente em relação a outro tipo de inclusão, porque se eu estou andando numa rua, eu não tenho deficiência e eu percebo que vem vindo um cego, um cadeirante, eu posso atravessar a rua, né, e não ter contato com essa pessoa. Eu posso escolher com quem é a melhor pessoa, inclusive excluir essa pessoa do meu nível de relacionamento. Agora, se eu sou um professor de uma escola pública e eu estou na sala de aula, o aluno está lá comigo, eu não tenho como escolher. Então, por isso que muitas vezes na escola isso é tão mais forte que em outras áreas, né? Porque aí a gente não pode escolher, o professor não pode escolher. Ele tem que
professor.
Buscar a qualificação.
Professor Adilson, desculpe eu explorar.
Só para concluir,
tá,
em linhas gerais, vem melhorando, né, a inclusão, o acesso, né, gente, o número de matrículas na escola comum se ampliou muito em Porto Alegre, né, hoje a gente tem, não atingimos ainda a percentagem de 10%, em torno de 6% das matrículas são alunos das escolas comuns.
Agora, eu acho que os meus companheiros não me perdoariam se eu não fizesse essa pergunta aqui. Você falou em tecnologia assistiva, falou na questão das libras. E no processo de alfabetização, qual é o papel do Braille na história?
O Braille é fundamental. Eu sempre, até por estar enquanto coordenador da Educação Especial de Porto Alegre, ser o coordenador do Programa Educação Inclusiva do MEC em Porto Alegre, e organizávamos para os municípios aqui da região, sempre fui convidado, né, a falar sobre a área da deficiência visual, né, em diferentes municípios. E sempre busquei dar ênfase ao papel do Braille. Eu acredito, né, defendo que o Braille tem que ser priorizado, principalmente nos anos iniciais do ensino fundamental. Porque o aluno cego, ele precisa ter base. Como eu mencionei, eu trabalho à noite numa escola estadual, eu trabalho numa escola que é só de ensino médio. Eu trabalho na sala de recursos dessa escola. Sala de recursos que atende alunos com deficiência visual. Como é uma escola só de ensino médio, os alunos que chegam lá, eles vêm das mais diferentes escolas. Da rede municipal, da rede estadual, ou da rede privada. E o que a gente tem percebido é o fenômeno, que vocês sabem, da desbrailização. Os alunos passam todo o ensino fundamental e aí substituindo, né, ao invés de ter tecnologia como uma ferramenta, como algo que venha a auxiliar o seu processo, a tecnologia está substituindo o Braille. E eu sou totalmente contra. Eu acho que o aluno, ele precisa saber, né, a ler, a escrever, a grafia das palavras. Mas isso a gente tem percebido, eu tenho percebido, que quando esses alunos chegam no ensino médio, vêm com várias lacunas, porque muitas vezes não tem um professor.
Ok, professor.
Né, obrigado. E aí esse aluno não consegue realmente ter uma condição de leitura e escrita adequada, porque a informática, né, os recursos de tecnologia, eles dão uma resposta mais imediata, só que acabam esses alunos trazendo essa lacuna, e isso vão levar para a sua vida escolar.
Ok, professor. Ô, Márcio, a tua conexão está fazendo um barulho aí danado, hein? Agora, Marco Rangel, a sua pergunta ao professor Adilson, nosso entrevistado. Alô, Marcos? Diniz?
Pois não. O Marcos Rangel...
Saiu?
Ele está aqui, tá? Só gostaria de ressaltar, Valdenito, que você colocou. O Márcio Lacerda tá ouvindo a gente aí?
Márcio?
Tô.
Então, Márcio, a sua conexão está fazendo um barulho muito alto. Eu não sei
se... Deixa eu ver se vai melhorar, peraí.
Por favor.
Melhorou. Tá bom.
Então, o Marcos Rangel não tá conseguindo falar, ô Diniz?
O Marcos Rangel, ele está aqui, mas por algum motivo ele não está nos ouvindo.
Tá, ok, então vamos continuar por aqui. Ô professor, eu queria uma posição do senhor. O senhor é dirigente também, é delegado da UNCB. Como é que se dá essa relação nas instâncias do município com a UNCB? Como é que o senhor avalia o estágio atual desse relacionamento, dessa interação?
Eu acho que o nosso movimento, né, apesar da unificação, né, eu acho que ele tem que avançar bastante, né, no que se refere à relação das instituições, das pessoas com deficiência na base com, né, com a própria UNCB e a base com os delegados e os delegados com a própria UNCB. Eu acho que nós tivemos um processo de unificação que ele foi discutido, ele foi defendido durante muitos anos. Se chegou a esse processo lá em João Pessoa, em em 2008, né? E, mas eu acho que a gente, por isso até, é um processo muito novo, mas nós precisamos, eu acho que melhorar essa relação, né, das bases, muitas pessoas ainda não sabem, né, da existência da UNCB, e isso é muito o papel das instituições e dos próprios delegados, né? Eu acho que isso, nós enquanto delegados, temos esse papel, né, porque aqui em Porto Alegre, e se nós pegarmos outros municípios, aqui nós temos a Federação Rio-Grandense, ela tem 20 e poucas entidades filiadas, nós temos 496 municípios aqui no estado, então nós precisamos, tem municípios pequenos que não sabem, né, da existência nem da federação, nem da organização nacional. Sim. É um movimento que precisa chegar mais àquelas pessoas que realmente não, todos precisam, mas pessoas que ainda não conseguem ter o conhecimento, né, dessas instituições, do trabalho que é feito, né, para realmente beneficiar a todos.
Ok, professor.
Nós temos ainda uma gama de pessoas que vivem, e aí no caso dos deficientes visuais também, e como eu mencionei anteriormente, nós descobrimos aqui em Porto Alegre mesmo, né, que nós temos um grande número de vilas irregulares, nós descobrimos pessoas cegas completamente à margem da sociedade, sem uma bengala, sem saber que poderiam trabalhar, e aí bastou, né, a gente fazer um trabalho aí rápido, e essa pessoa hoje já fez curso de orientação à mobilidade, já está andando, já conseguiu emprego, senão ela estaria em casa recebendo lá o seu benefício e não fazendo, né, não estando incluída na sociedade. Então, okay, acho que a gente precisa melhorar muito para essa relação, para realmente conseguir atingir. É claro que cada defesa, cada projeto, cada legislação que é aprovada e que a UNCB consegue articular em nível federal, isso vai atingir, né, uma grande parcela da população. Nós precisamos chegar mais à base.
Ok, professor. Ô, Zé Carlos, agora você, Zé. Zé Carlos.
Ouvem? Zé Carlos? Me ouvem?
Sim, José Carlos.
Pode falar, Zé Carlos.
Ah, professor, boa noite. Eu tenho uma pergunta aqui do nosso ouvinte, apesar de que a rádio não está no ar, né? Eu quero até pedir desculpas aos ouvintes, nós estamos com um problema no servidor, não conseguimos colocar a entrevista no ar, e as pessoas que vão ouvir depois vão perceber isso. Mas eu tenho uma pergunta do nosso ouvinte, Daniel Monteiro. Ele quer saber o seguinte: caso o senhor seja eleito, quais são as suas propostas para a redução do trabalho informal das pessoas com deficiência, sobretudo os camelôs?
Bom, Daniel, na verdade, assim, eu acho, eu entendo, melhor dizendo, eu entendo que um projeto no qual eu mencionei que eu estava participando antes de me licenciar aqui em Porto Alegre, que é um programa do governo federal, o BPC Trabalho, ele tem um papel extremamente importante. Eu acho que ele tem que ser mais consolidado, porque foram alguns municípios, ele está ainda como projeto piloto, né, são alguns municípios que aderiram a esse programa, então é um programa federal, mas que cabe também ao vereador fiscalizar esses programas, para ver se esses programas federais, os recursos estão sendo investidos no município, se o recurso não está retornando, se o município está fazendo o seu papel de executor desses programas. E ações mais específicas, hoje nós temos, com a questão do próprio Pronatec, que tem que ser melhorada essa questão de inclusão, que nós temos um trabalho que eu acho que é pioneiro, né? Nós temos aqui o Comitê Pró-Inclusão, que foi criado a partir da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, né, do Ministério do Trabalho e Emprego, e congrega instituições de pessoas com deficiência, conselhos, né, o Conselho Municipal, o Conselho Estadual, conselhos municipais e o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, Secretaria de Educação, Sistema S e empresas, né, então as instituições formadoras, as instituições que trabalham com os alunos, né, secretarias de educação, e as instituições de pessoas com deficiência, além das empresas. Então, se formou uma rede, né, uma rede que tem conseguido incluir, porque o papel da superintendência ele é muito mais do que fiscalização, né? A gente tem conseguido, nesse trabalho em parceria, aliar, né, a questão das escolas, que tem os alunos, né, os alunos com deficiência, as próprias pessoas que estão fora da escola, né, aí no caso teriam os próprios trabalhadores informais, para inserir em cursos de aprendizagem, né, porque hoje, graças à mudança, por exemplo, da legislação, onde um curso de aprendizagem, a pessoa com deficiência não perde o benefício, né, ele acumula, né, uma bolsa, e enquanto estiver no curso, ele não vai perder o benefício. E aí, após os 2 anos, né, até 2 anos, dentro da empresa, ele pode, né, ele vai optar, ele vai ter essa experiência dentro da empresa e pode optar. Em alguns casos, já tem acontecido de se abrir mão do benefício para ir efetivamente para a inclusão no mercado de trabalho. Porque, como estava a legislação anteriormente, era complicado. Como é que alguém ia abrir mão do benefício para passar a receber uma bolsa de meio salário para fazer um curso sem saber se ele iria para o mercado de trabalho ou não? Então, hoje, graças à mudança da legislação e todo o trabalho que foi feito, né, méritos para quem trabalhou, eu sei que se trabalhou muito, a gente sabe, em relação a isso, para mudar essa legislação, foi um dos decretos do Plano de Diversidade Sem Limite, que traz essa novidade, e aí, a partir disso, as pessoas conseguem perceber que é possível, sim, trabalhar, estar em empresa, e aí, ao final do curso, abrir mão e aí conseguir se incluir no mercado de trabalho. Alguns casos a gente já tem aqui trabalhando dessa forma. E aí uma parceria também importante, que eu esqueci de mencionar, com o Instituto Federal. Né? Os institutos federais hoje eles têm orçamentos, têm condições de serem grandes aliados. Né? Eles têm cursos aqui, cursos para a Copa, né? Preparação nas diferentes áreas. E nós sentamos várias vezes com a direção do Instituto Federal, eu enquanto coordenador da Educação Especial, enquanto membro do BPC Trabalho, para ver em que cursos nós poderíamos incluir as pessoas com deficiência para que realmente sejam cursos que ele depois possa se inserir no mercado de trabalho. Não seja um curso simplesmente para receber um título, que tem algum curso que depois ele não consiga aproveitar isso na sua vida laboral.
Ok, professor. Rádio Contraponto, o projeto Canal Livre, a série Os Deficientes Visuais e as Urnas, entrevistando o candidato professor Adilson de Porto Alegre. Ele é candidato pelo PT à vereança da cidade de Porto Alegre. Zé Carlos, quer fazer uma pergunta?
Não, Zé, pode continuar.
Então eu vou voltar para o Diniz. Diniz, outra pergunta sua, amigo.
Muito bem, obrigado novamente, Valdenito. Professor Adilson, o senhor colocou também a questão da dificuldade de se unir mais o movimento de cegos, né? O senhor até citou que tem cegos que não votam em cegos, independente do partido, ou às vezes até por partido. Nós sabemos também que isso acontece no movimento em geral e não só na política partidária, né? Existe aí um grupo de pessoas, e infelizmente não é um grupo pequeno, professor, que entende que essas pessoas com deficiência que atuam no movimento acabam sendo mal vistas, na verdade. Eu queria saber do senhor quais são as alternativas para tentar reduzir essa mentalidade das pessoas que entendem que as pessoas com deficiência que se envolvem no movimento de cegos ou no movimento partidário têm algumas... como é que eu coloco? Me foge agora a palavra, mas como que o senhor pretende empreender esforços para que as pessoas do movimento e as pessoas da política partidária deixem de ser mal vistas por esse grupo de pessoas?
Bom, Diniz, eu, em termos de política partidária, eu vou te dizer que eu estou engatinhando, né? Eu entrei no Partido dos Trabalhadores, é o meu primeiro partido, né? Espero que seja o único. mas é bem recente, né, a minha militância partidária. E o que nós temos, eu ainda não pude perceber, né, uma forma de uma aversão em relação à minha participação dentro do partido mais efetiva. É claro que, por ser esse partido, se fosse de outro, não seria diferente, qualquer partido que seja, as pessoas têm as suas preferências, por N motivos, né, gostam ou não gostam de partido A, B ou C. Então, pessoas que realmente chegam, no que se refere à eleição, dizem: olha, não vou votar em ti porque tu estás nesse partido, se fosse o outro, eu votaria. Outros dizem: eu só vou votar em ti porque tu está nesse partido, no PT, se tivesse um outro, eu não votaria. Então, a gente ouve todo tipo de manifestação. Tá? E aí, eu acho que é algo que nós temos que trabalhar. Porque se nós, pessoas com deficiência, estamos buscando o tempo todo a nossa inclusão social e a nossa cidadania plena, a vida política, ela faz parte, né, não que eu precise fazer uma política partidária, que eu precise me candidatar a um cargo, né, seja de vereador, deputado, legislativo, mas uma política partidária é importante, porque se nós, no âmbito da sociedade, muitas vezes nós ouvimos que a sociedade não nos vê, nós somos invisíveis à sociedade, a vida partidária, ela faz parte dessa sociedade. E por que nós não estamos lá dentro? Nós sentimos, eu senti que melhorou muito, né, a discussão interna no partido, a partir da nossa entrada, e que nós conseguimos levar esse debate da pessoa com deficiência para dentro do partido. Mas isso não se constrói de um dia para o outro. A gente sabe que tem militantes históricos com deficiência do Partido dos Trabalhadores aqui no Rio Grande do Sul, que vinham fazendo isso e continuam fazendo, né? Nós queremos, sim, discutir a política da pessoa com deficiência e mostrar aquilo que eu dizia antes para a sociedade, mas nós temos que começar dentro do partido, mostrar que as políticas para as pessoas com deficiência vão atingir. Nós temos pessoas com deficiência, crianças com deficiência, adolescentes, idosos, adultos, política de juventude, né? Nós temos deficiência em todas as áreas, todos os segmentos. Então, trabalhar transversalmente, né? E aí as mulheres precisam discutir a questão da mulher com deficiência, os jovens têm que discutir a questão do jovem com deficiência. E se nós, pessoas com deficiência, não estivermos dentro do partido, esse debate não vai acontecer. Pode acontecer, mas numa instância que não é aquela que nós desejamos. Então nós precisamos estar lá. Precisa ter um surdo lá dentro do partido para o partido entender que tem que ter intérprete de Libras nas suas reuniões, nas suas plenárias. Precisa ter um cadeirante para perceber: ah, não, nós temos que fazer em um local com acessibilidade. Senão isso não vai acontecer. Então eu vejo, como por isso que eu falava lá no início, que esse nosso debate, esse nosso movimento é para, independente do resultado do 7 de outubro, é para além da eleição. Nós queremos continuar esse debate, né, esse movimento, e eu, independente da posição, ou ser rotulado ou marcado porque eu estou dentro do Partido dos Trabalhadores ou porque eu me candidatei, Eu vou porque eu acredito nisso. Na verdade, eu não estou buscando um cargo, né? Sou conquistado do Estado, do município aqui em Porto Alegre, e estou nessa condição, estou hoje nessa condição de candidato, porque realmente eu acho que, no momento que eu estive no Conselho, eu consegui fazer algumas coisas. Era o primeiro mandato, nós tivemos que estruturar. À frente da política de educação também conseguimos, e entendo que na Câmara de Vereadores a gente vai ter condições, não de ficar criando tantas leis, porque a legislação brasileira e aqui de Porto Alegre, ela é vasta, no que se refere às pessoas com deficiência, todos vocês sabem, né, e que vocês estão da área jurídica muito melhor do que eu. O que nós precisamos são dispositivos de fiscalização, né? Aqui em Porto Alegre mesmo, a questão de mês atrás aí, já saiu uma nova lei, um vereador vê alguma situação lá: não, vou fazer uma lei, faz a lei para beneficiar, teoricamente, algum segmento. Só que essa lei não prevê nenhuma sanção, não prevê fiscalização, e fica por isso mesmo. É mais uma que vai para a gaveta, né? Ou fica no papel. Então é esse tipo de situação que nós temos que despertar. E realmente não me incomoda nenhum tipo de rótulo, de marca, porque eu estou fazendo algo que eu acredito né, algo que faz parte do meu dia a dia, e a oportunidade que eu tive quando eu fiquei cego aos 14 anos de idade e fiquei 4 anos lá no interior, que eu morava numa cidade de 3 mil habitantes, e a partir de 4 anos em casa, que se descobriu que havia possibilidade, que eu ouvi falar em Braille, que o cego poderia fazer alguma coisa a não ser ficar em casa, essa mesma oportunidade ela tem que ser dada para todas as pessoas. O que cada um vai fazer, bom, aí é da opção pessoal.
Ok, professor.
Agora, a oportunidade tem que chegar a todos. Independente se o sujeito votou ou não votou em mim. Eu, sendo eleito, eu vou ter que trabalhar para todas as pessoas com deficiência. Né? Essa legislação tem que ser para todo mundo. Independente se ele me conhece ou não me conhece, se ele votou em mim ou não votou em mim. Né? Então é isso que a gente precisa, nós, pessoas com deficiência, trabalhar nessa linha para que a sociedade realmente possa perceber, né, que isso é importante, não é secundário, não é para nós, não é só para as pessoas com deficiência, mas é para toda a sociedade. Né? Então, esse rótulo eu não me incomodo, mesmo que eu venha a ter, mesmo estando no Partido dos Trabalhadores, não tenho nenhum problema de ser rotulado, né, em relação a essa minha opção partidária, que entendo que é o partido que se afina com o que eu penso, né, nesse momento e já há bastante tempo, por isso optei pelo Partido dos Trabalhadores. E na questão do movimento associativista, as pessoas, muitas pessoas que criticam as entidades, né, não se dão conta que foi graças a lutas anteriores, lutas históricas, até por serem mais jovens e não acompanharem esse processo, foi graças à luta dessas instituições que hoje nós temos algumas garantias, alguns direitos garantidos, né, como lei de cotas, né, várias legislações aí, que foi graças a essa luta. Então, hoje, as pessoas, é muito simples dizer, eu não preciso das entidades, não preciso fazer parte do movimento, porque eu sou incluído, eu tenho meu emprego, eu tenho reserva, né, de vaga nos concursos, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas tenho por quê? Porque lá atrás, as instituições, outras pessoas lutaram para que essas pessoas tivessem, que nós hoje tivéssemos a possibilidade de estarmos aqui conversando, né, estarmos incluídos via internet aqui, podemos estar conversando, dialogando sobre as nossas ideias, sobre nossas propostas, e aqui, como diz o nosso secretário de Justiça e Direitos Humanos, que tem nos apoiado, estava presente lá no jantar e, né, declarou seu apoio, né, e importante para nós, porque a área das pessoas com deficiência está dentro dos direitos humanos, da nossa ousadia de lançar um candidato cego, né, para poder realmente levar as nossas bandeiras, nossa política, para dentro da Câmara de Vereadores.
Ok, professor. Agora, o Márcio, agora, por favor, a pergunta bem objetiva com resposta, porque a gente já está para o final, tá?
Então, é o objetivo. Professor, nós percebemos no jovem, né, de um modo geral, um estado de alienação muito grande em tudo, né? E também, né, nesse interesse por participar, né, desse processo eleitoral. Falo dos jovens, né, os eleitores facultativos, entre 16 e 18 anos. O senhor, pela sua atividade profissional, tem muito contato, né, imaginamos, com os jovens deficientes dessa faixa etária. Gostaria de saber como é que o senhor percebe o grau de interesse deles nesse processo, se eles se alistaram já, se vão votar, se discutem as nossas temáticas. Gostaria de ouvir o senhor sobre esse ponto.
Márcio, na verdade, eu acho que ainda é algo também que nós temos que trabalhar nas nossas instituições, a própria NCB em nível nacional e as instituições em nível local, trabalhar mais com a questão do jovem. Né? E aí nas diferentes áreas de atuação. E na questão política não é diferente. Eu acho que ainda muitos jovens ainda não despertaram, ou não foram conquistados para a questão do período eleitoral. Até porque nós estamos num momento, e a gente tem discutido muito isso no âmbito aqui do partido e com outros candidatos, que as pessoas, muitas das pessoas que só vão perceber, só vão começar a se interessar pela eleição a partir do dia 21 de agosto, agora, quando começarem a veicular os programas de rádio e televisão. Então, a gente, nas nossas caminhadas, nas nossas panfletações pela cidade, nós temos percebido que muitas pessoas ainda, e não só o jovem, nessa faixa etária, mas outras pessoas, ainda não sabem nem quem são os candidatos da majoritária. Muitos perguntam, né, porque estão afastados do processo. Então, eu acho que também essa faixa etária, e eu acho que aí mais ainda, nós precisamos realmente ir aí fazer um trabalho lá, né, na escola, né, na questão política, não na política partidária, mas na vida política dessas pessoas, que é muito importante, né, porque aí não adianta nós dizermos que, bom, a classe política, isso, dois pontos e um monte, porque a classe política, ela sai da sociedade, ela vem da sociedade, então nós precisamos trabalhar desde muito cedo na questão na vida política, para que principalmente aí nessa faixa etária de 16 a 18 anos, os jovens já comecem a participar, comecem a se interessar e ver realmente todo esse processo aí para se incluir.
Ok. Satisfeito, Márcio?
Satisfeito.
Vitor Alberto, sua última pergunta, amigo. Vamos lá. Bem objetiva.
Aproveitando que é a minha última pergunta...
Última do programa de hoje.
Ah, de hoje, claro. Bom, é o seguinte. Tudo que você acentuou muito bem, Edilson, que tudo que você está digamos assim, propondo em termos de plataforma, não serve apenas para os deficientes. É uma questão de qualidade de vida para todos, na verdade, né? Então, eu gostaria de saber... dentro desse empenho político, dessa estrutura política que nós vivemos, o que é que você acha desse surto de transparência que está acontecendo? Você vai se sentir à vontade de ter seu salário revelado, suas relações reveladas durante todo o seu mandato, né? Em segundo lugar, como é que você pensa em relação ao financiamento de campanha? Como se daria, na sua opinião, o relacionamento de campanha, idealmente, o funcionamento de financiamento de campanha?
Bom, na verdade, a questão da transparência, o meu salário hoje aqui em Porto Alegre, ele já é público, porque a prefeitura de Porto Alegre, né, foi retirado e a partir de terça-feira agora voltou ao ar, então... Na verdade, estou dentro daqueles que hoje têm o seu salário divulgado, nome, né, nome, cargo, salário, todas as questões de contra-cheque. Eu tenho algumas restrições em relação à divulgação, em função da questão de segurança mesmo. Né, a questão de segurança, porque acho que é bastante complicado, né, qualquer pessoa entrar lá, bom, vou ver quem ganha bastante lá para investir lá numa, né, uma situação de assalto, alguma coisa nesse sentido, assim. A questão da segurança mesmo é que me preocupa. Eu acho que a questão da transparência, ela tem que acontecer, sim, né, porque existem situações díspares, né, nós temos que existe uma algo assim muito diferente em relação a categorias salariais, e que nós teríamos que trabalhar melhor isso para que realmente tivesse uma maior isonomia entre os cargos e salários dos servidores. Agora, a questão da divulgação indiscriminada, né, eu tenho alguma restrição. Em relação à classe política, isso eu acho que sim, isso tem que, porque na verdade são representantes da população.
Não, mas é você enquanto vereador.
Enquanto vereador, eu acho que tem que ter a maior transparência possível. Né? Porque aí, bom, o salário de vereador, todo mundo sabe qual é o salário, independente do vereador A, B ou C, sabe qual é o valor, e Bom, a transparência nos investimentos, isso com certeza tem que ter. Eu acho que aí é um cargo público, é um cargo de representação e ele tem que ser o mais transparente possível, né? A gente sabe que não existe transparência total, mas o mais transparente possível enquanto um representante do povo, né, para estar lá. Esse dinheiro é da população e tem que ser bem investido, né? Então eu acho que quanto a isso, quanto ao salário de quanto o vereador, acho que sim, tem que ter transparência. Agora, dos demais servidores, de forma indiscriminada, eu tenho alguma restrição em relação a isso, no quesito da segurança. A questão do financiamento, a legislação eleitoral, ela tem se modificado e tem buscado restringir, né, ao máximo, e inclusive tentando tornar mais próxima, né, essa disputa, né, entre os candidatos, mas por mais que se tente, isso ainda não é possível. A gente sabe que existem campanhas bem mais abastadas financeiramente e outras, né, como a nossa, que a gente tem que buscar realmente a militância, né, as pessoas que realmente têm uma identificação e que querem, né, que acreditam em um determinado projeto, nesse nosso projeto, para poder investir o seu tempo e algum recurso que possam dispor, que não é muito, porque obviamente tem que se manter e ter as suas famílias. Então, existe ainda essa disparidade muito grande. A gente percebe, claro, como eu disse, ainda a campanha ainda está no início, né? Mas a gente percebe uma meia dúzia de candidatos que têm os seus materiais espalhados, né, pela cidade, por mais que hoje a gente tenha uma restrição maior, os outdoors são proibidos, várias outras proibições que se tem, mas ainda é uma meia dúzia de candidatos que conseguem, né, fazer. Então isso com certeza tem essa diferença de um candidato que não tenha recurso de colocar material e aí não perde a possibilidade, né, de ser mais conhecido. Então necessitaria sim, eu acho, né, a questão do fundo, né, do próprio fundo partidário com investimento, né, de forma equilibrada em relação a todos os candidatos. Acho que ainda tem um caminho muito longo até que cheguemos a esse patamar. Hoje o que nós vimos é o que eu estava relatando, né, pelo menos aqui em Porto Alegre, dessa forma. Então, alguns candidatos conseguem, pelos investimentos que têm, que recebem, ter uma campanha diferenciada em relação a outros candidatos.
Ok, precisaria
de uma isonomia nas campanhas para realçar, destacar, dar ênfase às propostas e aquilo que cada candidato fez enquanto trabalhador, enquanto militante, e o que pretende fazer. E não o material mais bonito, melhor diagramado, né, ou alguma atividade que consiga fazer que o outro não consegue.
Professor, para a gente encerrar a entrevista, eu vou sair um pouco da instância municipal. E sempre foi um sonho, de certa forma, do segmento de ufológico, ter uma entidade de cunho nacional forte, articulada. E agora surgiu a nossa ONCB aí, que existem críticas da sua origem, por um lado, outras elogios. Eu queria saber da sua avaliação do momento da ONCB e o que é que o senhor espera dela no futuro, assim, como a nossa entidade macro aí, a nossa entidade principal.
Bom, Valdenito, como eu coloquei, é tudo muito, muito recente, né? Isso, esse período de existência da ONCB, isso em termos de história é nada. Como eu disse, durante muitos anos se buscou, se lutou por essa unificação, né? Então, nós precisamos amadurecer muito. Eu acho que a ONCB tem um papel fundamental, porque sempre se discutiu, bom, nós tínhamos o BC e FEPEC, as duas buscando recursos, buscando convênios com o governo federal, as duas se dizendo representantes do segmento, né, das pessoas com deficiência visual, enquanto outras áreas tinham uma única entidade, uma única instituição. Acho que isso foi, esse foi um passo, né, em que em determinado momento eu próprio, na época, pertencia à diretoria da FEBEC, e nós discutimos muito a forma da unificação, a forma como que aconteceu, mas eu acho que foi um passo importante naquele momento. Hoje nós temos essa entidade que nos representa, né, e nós temos que buscar fortalecer, porque se nós, eu acho que o processo eleitoral que nós vivenciamos há pouco tempo atrás aqui em Porto Alegre, né, ele foi bastante complicado, bastante, nós tínhamos duas chapas, e isso deixaram marcas, né, que vão continuar e continuam, e nós precisamos amadurecer muito, né, se nós quisermos unificar e ter um movimento forte. Né. A UNCB, hoje, ela não tem recursos, né, para sua autossustentação, e algumas vezes se inviabiliza, né, algumas atividades, mas eu acho que nós temos que buscar, primeiro, fortalecer a UNCB com as instituições, né, as instituições locais, buscar esse fortalecimento, formar uma rede, realmente, porque a UNCB não deve ser pensada como uma diretoria apenas. A UNCB deveria sermos todos nós, né, pessoas com deficiência visual, porque se eu faço parte de uma entidade aqui em Porto Alegre, né, e essa entidade em relação com a UNCB, de alguma forma eu vou estar também fazendo parte da UNCB. Então nós temos que amadurecer politicamente, né, porque eu acho que, como é muito novo, eu entendo que ainda há uma disputa muito mais, questões às vezes pessoais e personalistas. Eu acho que a gente tem que avançar mais na direção de fortalecer o movimento. E a UCB ser entendida não quanto aqueles que hoje estão na diretoria, mas toda essa população que precisa, né, que o trabalho da UCB realmente seja um trabalho qualificado.
Ok, professor. Então estamos chegando ao final da terceira entrevista da série Os Deficientes Visuais e as Urnas. Eu queria agradecer a presença dos entrevistadores, o Léo Diniz, o professor Vitor Alberto, o Márcio Lacerda, José Carlos e professor, e agradecer a sua presença, desejar boa sorte na sua campanha e deixo o espaço para suas despedidas.
Bom, eu, na verdade, é que quero agradecer a oportunidade. Eu acho que eu sou uma pessoa que acredito muito no diálogo. Nós muitas vezes criamos alguns monstros por não conseguirmos conversar, né? E às vezes alguns minutos de bate-papo, uma conversa, esclarece muitas coisas. Então eu acho que nós temos sim que dialogar com as instituições, dialogar com o CP. E na questão política, eu espero, sinceramente, né, e por isso que eu mencionei mais de uma vez, e não quero que isso seja um discurso, né, apenas que cai no vazio, mas eu acredito e quero acreditar que esse movimento que nós estamos fazendo aqui, ele possa criar raízes e seguir dentro do partido, fora do partido, na sociedade, para mostrar o protagonismo das pessoas com deficiência. Nós queremos ser cidadãos, e cidadãos plenos, que ocupar os espaços, todos os espaços da sociedade, inclusive no legislativo municipal, estadual, federal, aonde for. Então, que as pessoas com deficiência consigam, né, mostrar que têm condições, né, de ocupar esses espaços. Eu eleito, que eu possa fazer aí com esse grupo, que a gente possa realmente transformar a realidade do colega, esses aspectos que a gente trabalhou aqui da questão da acessibilidade, da qualidade, e que a sociedade veja que isso é para todos, né? E o lema de trabalho é acessibilidade para todos, não só para as pessoas com deficiência. Então a gente vai continuar falando de nós, nós mesmos. Muito obrigado.
Ok, professor.
Como é que eu faço?
Ok, professor. Então boa sorte na sua campanha. Nossa Casa de Vento aos entrevistadores. E o material será postado no portal da associação, no link da Rádio Contraponto. Ok, pessoal? Boa noite. Obrigado, meu amigo Diniz, pela força.
Bacana, Valdenito. Boa noite. Obrigado pela oportunidade. Um abraço para você.
Você acabou de ouvir mais uma transmissão da Rádio Contraponto, o som mais claro da web. Um canal de comunicação da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant. Sua opinião é muito importante para o êxito deste projeto. Mande suas críticas e sugestões para radio_contraponto@exaluibc.org.br. Obrigada por sua sintonia, amigo ouvinte. Contamos com sua honrosa audiência.